Falando em Big Brothers, vocês viram ontem que teve uma história que o Vitor Hugo, lembram do Vitor Hugo?
Lembro
O
dele.
Pombo.
Ele foi fazer uma gravação com a Fly, com a Gisele Furacão e mais não sei quem. Aí ele ficou por último nessa gravação. Eles combinaram de ir para um bar e elas passaram o endereço errado do bar para ele. Aí ele fez o story
Cara.
chegando, não tinha ninguém no bar. Depois ele foi pro bar que elas estavam de verdade, elas não estavam lá mais.
Ei, caralho.
Caralho,
Que
que
horror,
paia.
bichinho. Assim, eu não vou com a cara do Vitor Hugo, mas eu tenho dentro de mim uma coisa instintiva que é, que eu acho que é inerente a todos os seres humanos, que é o medo de ser o Vitor Hugo na
Ah,
situação.
sim.
Então eu fico com muita pena. Mas assim, eu acho que é livramento, porque você ir pro bar com Fly, Slane, Gisele, Marcela McGowan, eu acho que, né?
Sim,
Deus livre.
E esse pessoal que é roteador de Covid, né? Porque vive saindo, cheio nas casas cheias
Nossa. Ai, meu
assim, ó.
Deus do céu.
A
Pelo
Fly não
amor de
parou
Deus. A Fly
48
não
horas em
para.
casa,
Eu
desde
nem
o ano passado.
acompanho, assim. Eu só vim acompanhar depois que postaram o negócio do livro, né? Ela deu um livro pra irmã dela, com o celular dentro, 1984. Eu vim
O
acompanhar
nível de
depois.
metalinguagem desse livro.
É. Eu ri no final daquele vídeo, mas eu tava rindo, era de nervoso, sabe? Não era rindo de achar engraçado. Era pensando no George Orwell assim, escavando túmulo pra tentar sair.
Com a unha, né? Caindo.
Isso.
Esse é o episódio 44 do Indo e Voltando. Alto conteúdo de baixíssima qualidade pra você. Segue a gente nas redes sociais, arroba Indo Voltando Pod, lá no Twitter e no Instagram. Esclarecendo, nós não estamos no LinkedIn, tá bem? Oferecendo vagas, a gente não tem dinheiro.
Se aparecer alguém no seu WhatsApp, em nome do podcast Indo e Voltando, pedindo pra fazer um Pix, pode ser
Sim.
que seja eu.
O meu nome é Eduardo
Eu achei que
Curso.
já apareguei mandar denunciar, ela disse, pode ser que seja eu.
Meu nome é Eduardo Porto, apresentador de sempre, e nossa mesinha fuleirinha de hoje começa sempre com a nossa Sheila Carvalho, Liara Vidal.
Água, tô virando água. Essa é a outra Sheila, né?
E a nossa Sheila Mello, que volta depois de um chinelinho, Camila Freitas.
A nova loira do Tchan é linda, deixa ela entrar. Boa noite, boa tarde, bom dia, Indy Valtanders.
E hoje com ela, expoente do Twitter, a maior coaber viva, a reencarnação de Carla Pérez, Cinderela Baiana, nossa Cindy, bem-vinda, Cindy.
Obrigado, gente, obrigado pelo convite, é uma honra pra mim estar aqui. Queria mandar um beijo pra quem tá ouvindo, pra quem vai ouvir ainda, e vamos lá.
E também estamos com o sinal aberto liberado para a nossa plateia virtual.
Rafael Agostinho, a pobre da Vivi, Lai, Anderson Mesquita, Moisés Costa, Bruna Soares, JP, Calceiga da Lacrada, Laris, Agnes, Naim,
Motoboy
de Treta, Jorginho, me traz a 12, vou matar esse maconheiro, Sky Ferreira Gomes, Gabel, Júlia Gostosa, ela que tá dizendo, não sou eu, Adriano Imperador, opa!
Opa, nosso grande Adriano Imperador aqui.
Que Deus perdoe essas pessoas ruins. Luan Facho, Sonic, a pobre da Vivi, já falei o nome da pobre da Vivi, Ganso do Motel. Yay! Galera, aviso importante, viu? Quarta-feira, no dia que este mesmo episódio for ao ar, você tá ouvindo aí, a gente vai gravar o nosso tão falado especial do Dia dos Namorados, onde a gente vai fazer o Indo e Voltinder somente pra apoiadores. Se você quiser desencalhar, se você quiser se juntar aos 924 casais que o Indo e Voltando já juntou, não esqueça de ir lá no apoia.se/indovoltando e ajudar a gente com R$5. R$5 pra encontrar o amor da sua vida, cara.
O
cuida!
Que é isso? É muito mais barato do que o plano prêmio do Tinder.
É uma pechincha.
R$5 que você investe numa coisa que não tem preço.
Isso.
Que é o amor.
O amor. Olha que bonito, que poético a gente hoje. Mas assim, se você não é apoiador, vamos ter também os recadinhos do coração. Então se você tem aquela pessoa amada, que você quer mandar um recado, você que tá numa cidade e ela na outra, você que tá num bairro e ela na outra, a gente vai abrir nossas DMs, nosso direct, pra você mandar o recadinho do coração. Mas o recadinho não pode ser anônimo, viu?
Não pode ser anônimo, né? É importante falar também, assim, que se você quer mandar um recado pra uma pessoa que é casada, esse podcast também tem espaço pra você aqui, a gente
Sim.
não recrimina nada.
Consideramos justa toda forma de amor.
Toda forma de amor,
exato. Inclusive de pessoas casadas, entendeu? É isso.
Principalmente,
Perfeito.
Eu diria, de pessoas casadas.
Sim. A monogamia
Sim,
mata.
Nós tivemos uma reflexão vinda do episódio do República de Bolchevique, da nossa queridíssima Leila Germano. Ela gravou essa semana com o senador Randolfo Rodrigues e a nossa menor aprendiz, que cuida das nossas redes sociais, ela fez uma observação muito capciosa que diz que o senador do Amapá, né, o Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá, ele participa de uma sociedade secreta muito comum no Brasil, uma das sociedades secretas que mais cresce no Brasil, que é a seita dos homens que parecem o Espanta.
Ele é muito parecido com o Espanta.
Gente,
é,
eu não acho ele parecido com o Espanta, não. De onde que vocês tiraram isso?
Ele é igualzinho o Espanta.
No print, eu vi o que a menina comentou e realmente tava a cara do Espanta.
Eu
tive
vi
que
o print também, mas eu não achei, não. Randolfo, que estudou na UES, no campus Itaperi.
É verdade, estudou no Itaperi.
Um beijo e vive uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Ixi,
Viva.
Gente, é mesmo, ele tá
aparecendo,
viu?
Tá, porque tá vendo? Ele tá a latinha do Espanta.
Ele tá a lata do Espanta.
Meu Deus, gente. Mas eu acho que é o Harry Potter também, né?
Como assim? Aqui, olha, diagrama de Venn, Harry Potter, ele espanta.
Ele é a cara do Harry Potter, o Randolfo, cabelinho, ó.
Cara, mas
eu acho que o Randolfo, tá, ele passa muito a energia de um pinche, sabe, assim?
Eu não acho que ele seja um pinche, não, ó. Tô vendo essa fotinha dele com cabelo preto, eu acho que ele é um, como é o nome? O Schnauzer. Aquele cachorro? Eu acho que
não,
ele é um schnauzer.
Eu acho ele muito raivoso, assim. É tipo aquele... Não,
ah, mas
não,
o schnauzer também
pinche.
É raivoso, amiga.
Não é bem um pinche, como é o nome daquele? Beagle. Aquele cachorro que é bem bonitinho, mas ele é muito raivoso.
É o Beagle. O Beagle é o dos cachorros mais trabalhosos que tem.
É. Ele não
toca,
tem uma
terror,
casa que tenha Beagle que tenha paz.
Não tem paz onde tem Beagle. Onde tem Beagle tem paz.
Não. Não.
Espanta morreu? Não me diga isso. Não.
O Espanta morreu, gente.
Não me diga isso, por favor.
Você conhece o meme, sim, de Alcione falando,
sim,
não me diga,
sim,
isso?
Sim, conheço. É um clássico, né?
Um clássico.
Sim.
Um clássico aqui da nossa terrinha.
Eu amo aquele gif. Tem. Você usa pra tudo.
Que foi aquela, sim, pessoa desalmada que fez Alcione chorar dando a notícia da morte do Espanta?
Não, eu imagino
isso,
o povo no palco ao vivo.
Podia não ter aquele vídeo hoje em dia, mas também a Alcione podia não ter chorado.
Foi a plateia inteira, cara.
Pô, ele morreu!
Ele morreu!
E depois a plateia
pra
aplaudindo,
mim,
né?
Pra mim, a plateia tem a mesma... A plateia naquele vídeo tem a mesma energia do vídeo do Cid com a retroescavadeira.
Sim.
E a pessoa, o policial deu o tiro nele, que
mataram,
graças a Deus ele tá bem agora, mas mataram o Cid!
Mataram o Cid!
Tem a mesma energia.
Que coisa horrível, gente. Pelo amor de Deus. Que outras seitas vocês conhecem aqui no Brasil, gente? Que outras seitas?
Seitas.
A gente pode falar.
Não, eu só queria adicionar rapidinho esse comentário aí que a menina fez do Espanta, que eu acho que todo mundo tá um pouco parecido com o Espanta. Eu tô bastante parecida com o Espanta. Cada dia que passa, eu fico mais parecida com o Espanta.
É, hoje é um dos dias que eu não tô parecida com o Espanta, mas, assim, nos dias úteis, eu tô muito parecida com o Espanta.
Uma escala de 0 a 10. Um de 0 é seu próprio corpo e 10 é Leila! Como é que você tá parecida com o Espanta?
Eu tô 10.
Eu tô 10 horrores.
É o buchinho quebrado, eu ganhei.
Eu ganhei horrores. Eu com a gravata torta, assim, aquela peruquinha.
É, eu ganhei 5 quilos e eu não tô fazendo atividade física em casa, então ele veio pro buchinho. Então eu tô, assim, a cara do Espanta e a mesma energia, né? De Margarete. Chegou ontem, do crato. Tá igual.
Ai, meu Deus. Falando de seita, eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu no meu bairro, que é o seguinte. O meu bairro aqui na Zona Norte, ele é um bairro que só tem prédio e comércio, certo? É bem comercial aqui perto. E aí, entre duas lojas meio altas, assim, dois prédios meio altos, tem uma escadinha bem estreitinha com piso, tipo um piso de caquinho. Sabe aqueles pisos de caquinho?
Sim.
E cerca de ferro e que dá pra uma casa subterrânea, que é bem estreitinha. E eu acho, cheguei à conclusão andando lá na frente ontem, que aquele lugarzinho estreito é o covil onde todas as avós do Brasil se reúnem pra jogar baralho e pensar em jeito de dar perdido nos netos. A gente aqui, nervoso, pensando, meu Deus, não quero que minha avó pegue covid, não quero que ela saia, e as avós se escondem lá no covil das avós. Eu acho que a conspiração das avós que saem pra tomar refrigerante, que saem pra jogar bingo, que saem pra missa, escondida a contragosto dos netos, eu acho que é a seita que mais cresce no
eu
Brasil.
Eu acho também.
Sim.
Tinha aqueles vídeos das avós pulando portão, passando por baixo, ficando presa, né?
Total.
Vou fazendo parkour, né? Aquelas...
É, a minha avó, eu descobri, contra a minha vontade, minha avó mora em Fortaleza, eu descobri que ela foi pra missa do dia 13 de maio.
Meu Deus.
Cheia,
do céu,
aglomeração.
Tava muito lotada lá. Tava muito lotada. Igreja, né?
Ela já tava imunizada. Só que ela foi de máscara e tal, mas eu fiquei puta porque ela tava,
sim,
com máscara de pano e eu tava com medo dela ficar doente. É a instituição que mais cresce no Brasil.
É, agora pegando o seu gancho, eu descobri agora, durante a vacinação aqui em Fortaleza, né, que tem uma seita, assim, muito numerosa mesmo, e que é uma seita em pleno funcionamento, em plena atividade, que é a seita das Maria de Fátima. Aí, pegando o seu Maria de que você Fátima. Falou aí. É. Porque, olha, se você olha a lista da vacinação todo dia, quando chega em Maria de Fátima, tem, assim, sem mentira, umas 7 páginas. Só de Maria de Fátima. Maria de Fátima.
Será que todas elas nasceram no mesmo dia?
Eita, porra. Tinha que ser o corno do torcedor do Fortaleza mesmo, né? Vai,
então. Gol!
Acho que 2 a 0 foi. 2x0
pro Leão, viu?
2x0 pro Inter? Ou pro Fortaleza?
Pro Leão, isso mesmo.
Pois é, então assim, aceito das Marias de Fátima, eu acho que é uma coisa em pleno funcionamento e cresce muito. Porque, gente, quando você olha a lista da vacinação, tem muita Maria de Fátima. É uma gangue, assim. A gangue das Marias de Fátima entrando no centro de eventos, sabe? Agora, eu gosto muito, assim, de olhar a lista da vacinação, porque você sempre tem um motivo pra sorrir, né? Além de ver que muita gente vai ser vacinada naquele dia. Por exemplo, aí eu falei.
Yeah! Acende pra Pocobot. Acende pra Pocobot, vai.
E aí, tem a seita das pessoas que tem um nome estranho, mas que é um nome engraçado. Por exemplo, tinha um lá que eu vi que era José de Arribamar. Não era José de Ribamar. Era José de Arribamar, um homem que levanta o mar com as próprias mãos.
Tal
tipo
qual.
Moisés da Bíblia.
Moisés da Bíblia.
É,
exato. Eu acho que Cindy. Arriba, eu acho que é um nome bíblico, né?
Agora, Cindy, é um nome bíblico? Arribamar? É.
Arribamar, levanta os mares.
É o nome de Moisés. Olha, só de novo. Agora, Cindy, veio ao meu conhecimento que você...
Terminou,
tudo bom? Tudo bom, querida?
Eu vou puxar o microfone enquanto Cindy fala.
Agora, Cindy, vê ao meu conhecimento que você, alguns meses atrás, você foi vítima de um atentado, Cindy.
Eu fui vítima de um atentado.
Você foi vítima de um atentado.
Falando em seita, né?
De uma seita, né? De uma grande organização
que
aí.
Que é uma
vou dizer a procedência.
Seita nova. É uma seita relativamente nova, né? Deve ter uns 3 meses, 4 meses.
Por aí.
E é uma seita muito forte. São 30 milhões já, né?
Nem tem isso tudo de gente no
mundo.
Pois
é. Eu fui vítima de ataques dessa seita. Quase perdi minha conta. Me ameaçaram de morte. Falaram que iam vir na minha casa. Falaram, como você fala isso? Coitada da Ju.
Divulgaram seu endereço em fórum Pundley.
Sim.
Meu Deus, sério?
Não.
O insalubre fórum Panda.
Meu Deus, não, aí seria o meu fim mesmo.
Mas conte aí, quais foram os seus maiores embates com... Eu não vou chamar de seita, tá? Eu vou chamar organização religiosa. Eu acho que é um pouco mais respeitoso, né? Eu também não tô querendo represália aqui contra o podcast indo e voltando. Quais foram os ataques que você sofreu, as coisas que você passou, as coisas desumanas que você passou?
Então, minha história com esse Big Brother começou assim. Eu no começo, eu torcia pra Juliette e pro Gil e pra Sara, o famoso G3, né? O finado. E aí... Teve um dia que eu fiz uma mínima crítica à Juliette. Nem lembro qual, por que foi, qual o motivo da crítica. Mas isso gerou uma onda de hate muito grande. Pessoas me respondendo e me xingando. E falando que eu não poderia falar aquilo. Coitada da Ju, como sempre dizem. E aí,
coitada da Ju.
E aí eu tive que tomar um lado, né? Virei vigorento de vez pra fazer esse embate contra os cactos. Eles viraram meus... inimigos lá no site.
Você não podia entrar toda a vida que você entrava no Twitter, você tinha que tirar o capacete.
Sim.
Como se você entrasse no território de gangue.
O Newscat mandam coisa até hoje. Sei lá, a Juliette fechou contrato com uma marca. Alguém vai lá, tá vendo? A Juliette fechou contrato com uma marca. Tudo que ela...
Você é invejosa.
Tudo que ela faz, eu sei, eles me mandam lá.
É, não, você tudo que ela faz, eu sei também.
Uma newsletter da Juliette, né? Você assinou no seu Curiosquete.
O Ítalo tá falando que reza a lenda que os cactos me expulsaram do Twitter. Cara, graças a Deus, eu saí do Twitter na primeira semana do Big Brother. Porque eu sabia que ia acontecer alguma coisa horrível. Mesma época, eu saí.
Não sei não, hein? Não sei não.
Não, eu apenas fui inteligente, estrategista. Sabe-se lá onde eu ia estar hoje se eu tivesse falado mal de Juliette Freire no Twitter. Só Deus sabe onde eu ia estar hoje.
Gente, vocês acham que o aplicativo Quai é uma seita também?
Sim.
Eu acho. Eu diria que é um esquema de pirâmide, na verdade.
Eu acho que se encaixa mais dizer que é um esquema de pirâmide, que nem o negócio do TikTok pra ganhar dinheiro.
Não, é a mesma coisa, porque a gente tava falando de esquema de pirâmide mais cedo, né, antes do programa começar. Como é o esquema de pirâmide? Você começa, e aí você, a pessoa que começou o esquema, né, aí você chama 5 pessoas. Aí essas 5 pessoas, cada uma chama 5, certo? E aí chega num ponto onde, literalmente, não existem mais pessoas no mundo pra sustentar aquele esquema. Então, quem tá embaixo, se fode. E quem tá em cima recebe o dinheiro desses 7 bilhões de pessoas, entendeu? Mesmo jeito é o TikTok e o Kwai.
Tipo a mandala agora, da prosperidade.
É, a mandala da prosperidade. Agora, assim, o meu irmão, ele me pediu pra entrar no Kwai, né? Eu entrei e eu não sei o que que tá acontecendo, porque agora ele colocou aquele grills no dente.
Aquele o quê?
O que é Grills isso?
No dente, que é os dentes de ouro.
Sim.
Ele comprou, ele apareceu com uma BMW em casa.
Nossa,
e eu não sei o que que tá acontecendo. Eu acho que foi o Kwai.
Eu já tô ligada ali no terreno, no Alphaville também.
Já, exatamente. No Alphaville, não do Ceará, no Alphaville de São Paulo. Vai ser vizinho do dono da Rede TV. E eu acho que. Não eu mal. Acho que o Kwai compensa. O crime compensa? Ouvinte?
Eu acho também, não faz mal a ninguém lá, né?
É, compensa, compensa demais.
Uma das maiores falácias do mundo. É que o crime não compensa. O crime compensa sim.
O crime compensa,
muito.
Horrores. Não compensa trabalhar.
É, não compensa. Trabalhar eu acho também que não compensa.
Só trabalha quem não se garante no Kwai.
É, só compensa trabalhar assim, né? Que é uma coisa que se eu pudesse voltar no tempo e eu pudesse fazer outra coisa da minha vida, eu teria seguido o conselho do meu pai e feito medicina, porque eu acho que a única profissão que dá algum retorno financeiro é dermatologista. Não é qualquer médico, né? Médico assim, ah, médico da família, se lasca. Ah, médico não sei o quê, se foge, né? Agora, médico, dermatologista, ganha uma nota. Ganha muito.
Eu acho que a questão dos dermatologistas e dos pacientes é uma seita. Porque é uma você
seita.
Gastar R$600 com creme manipulado...
Uma sessão de um procedimento, R$600.
É a mesma coisa da Andressa Urach gastando R$1 milhão pra dar o apartamento dela pra Universal. Pra mim é a mesma coisa.
Sim. De fato.
E o legal é que, antes dela passar as receitinhas que custam R$500, R$600, a pessoa, a dermatologista fala assim, não, o que faz pele boa é você tomar muita água e dormir bem.
É.
Isso,
Aí depois passa R$600 em creme.
Quando pergunta, ela fala, eu tomo muita água.
É. Pronto.
Aí você vai olhar na gaveta dela, os La Roche-Posay. La Roche-Posay é o mais barato.
É, eu acho muito engraçado, assim, porque eu acho de fato que dermatologista é uma seita, porque eles passam, primeiro que a letra deles é incompreensível, né? A minha bota, assim, uma letra lá que só o farmacêutico que tem já o código, né, a senha pra decifrar aquele
a fonte
negócio
baixada,
que ela bota lá.
A fonte baixada.
Ele sabe, né, quando eu mando a foto e peço pra farmácia de manipulação, mas é uma seita, assim, eles são todos mancomunados, dermatologistas, farmacêuticos de farmácia de manipulação, estão todos mancomunados, que aí eu chego lá no consultório e ela diz assim, ah, não tá com umas espinhazinhas no rosto, é porque não tá dormindo bem, não tá bebendo muita água, né, como se eu não gastasse R$300 de manipulado, sabe? Mas é uma seita, porque ela fala sempre assim, ah, o segredo da minha pele tá bonita, sim, é porque eu durmo bem, como muitas frutas, faço atividades físicas e tomo muita água. Mentira, gente. Quando o pessoal lá, cara...
E vocês não acham que skincare, no geral, é uma seita? Porque não tinha isso, né? É meio
skincare
novo.
Skincare é uma seita.
Começou
caramba,
do nada.
Acho que é uma
seita.
E eu faço
seita.
Parte dessa
Eu faço parte também.
Do nada.
Eu sou skincare.
Todo mundo passando 20 produtos antes de dormir.
Sim. É, foi do nada mesmo. Foi assim, de 2019 pra cá.
Não, e do nada,
seita.
De repente, todo mundo fala de skincare, todo mundo faz skincare, todo mundo virou influenciador de skincare.
Não pode
eu acho que
todo mundo sabe falar as palavras ácido tranexâmico, ácido hialurônico, ácido não sei o quê.
Pra mim, skincare é uma organização financiada pelo Jorge Soros, que é um dermatologista. E eu acho que é isso.
Eu faço parte da seita skincare. Se você falar assim, vitamina C perto de mim, eu já tô puxando uma conversa de 8 horas com você. Você que
sabe. O JP tá dizendo aqui que a palavra colágeno foi inventada em 2018.
Se você olhar, a palavra colágeno tem uma patente, ela tem um dono.
Sim.
É uma organização.
Ela foi vendida em NFT. Entendeu?
Exato, exato.
Trader, é a Bruna Soares tá dizendo aqui, trader é uma seita? Trader?
Acho que trader é uma seita.
Trader é a mesma coisa de mineração de Bitcoin?
Não.
Não.
Não,
não é.
Trader é, mexe com flutuação do mercado financeiro.
Ah, eu não conheço.
Especulação
da
bolsa e coisas assim. E tem uns esquemas... É que ia ficar muito complicado explicar, mas no começo desse ano, teve uma galera que fica colocando dinheiro em ação de empresa que já vai quebrar. Porque eles aceleram a empresa... quebrar pra eles ganharem dinheiro. Isso, teoricamente, é crime, porque é manipulação da Bolsa de Valores. E aí, tem uns caras que ficam investindo nessas empresas pra empresa não quebrar e fazem os traders se fuder. Então, eu queria dizer que eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz com isso, porque trader não merece ser feliz. Trader merece lascar.
Aliás, falar em trader, eu queria mandar um abraço pra galera do Gran Village Eusébio.
São patrocinadores desse podcast já.
Grandes traders do podcast. Pessoal que investe aí no indo e voltando na Bovespa, a gente agora tem capital aberto, né?
Não somos mais uma companhia limitada, né? Somos
é a empresa IEV da Bolsa de Valores, procurar aí na Bovespa.
E falando em seita de nome, vocês acham que os Enzos um dia pode se tornar uma seita também?
Enzos, né, cara?
Eu acho que tem uma seita forte agora contra a seita dos Enzos, que é a seita dos Gael.
Gael, verdade.
É, eu já ia muito falar. Gael é uma seita.
Gente, esses dias, também tem separadamente a seita dos Benícios e a seita dos Murilos. E aconteceu uma coisa essa semana que eu acho que você escutando melhores amigos do Instagram, vocês devem ter visto. Basicamente, todo mundo que me marca em sorteio do Instagram que eu não conheço, eu bloqueio a pessoa. Tipo, eu torço pra ela ganhar e tal, mas eu bloqueio porque eu não gosto de ser marcada. E aí, isso não impede a pessoa ganhar, certo?
Ah, eu já ouvi dizer que impede.
Não, não impede não. Por isso que eu bloqueio, entendeu? Porque eu não quero impedir a pessoa de ganhar, mas não quero ser marcada de novo. E aí, uma dessas pessoas que eu fui bloquear, eu abri a conta e ela era mãe de um Murilo e um Benício. Tipo, tinha na bio do Instagram dela, mãe do Murilo e do Benício. E eu só lembrei daquela novela O Clone, que tem dois Murilo e Benício.
Tem três, né?
Tem três?
Meu Deus do céu, o Murilo e o Benício.
Amei, perfeito.
Meu Deus.
Mas eu acho que é uma seita. Seita de Murilo, seita de Benício, seita de Gael, seita de Enzo.
Mas eu acho que cada época tem a sua seita de nome, né? Assim, por exemplo, na época que eu nasci, era o nome muito comum, era Jéssica, né? Hoje em dia você não vê mais, assim, Jéssica, uma bebê de nome Jéssica. Você não vê, né?
Acabou.
Só vê uma cabra velha de quase 30 anos com o nome Jéssica. Do mesmo jeito que...
Camila também é
comum.
Não,
Camila... Não, Camila era muito comum na minha época, mas assim, Camila hoje em dia você não vê ninguém. Ninguém, nenhuma criança com o nome de Camila, entendeu?
Aí acabou a seita dos Lucas, né?
Sim. É, acabou Lucas, também. Agora é Luca só, Lucas, né?
É,
Lucas. Nossa, agora é cara, Luca. Todo mundo Lucas.
Matheus.
Assim como tem Luna, né? Tem muita gente que bota o nome da menina de Luna.
É verdade. É por causa do show da Luna. O show da Luna é outro esquema de pirâmide. Essas coisas de criança. É tudo esquema de pirâmide.
Grande esquema. Esse negócio de nome aqui, eu não sei se eu já falei isso no meu Twitter, mas eu vou falar aqui de novo. Eu trabalho vendendo passagem rodoviária, né? E eu posso vender passagem pra pet. E é muito engraçado, porque de vez em quando tem um rapaz que compra... passagem, se ele estiver aí me escutando, um abraço pra ele, que o nome do pet dele é Bruce Wayne, e eu tenho que colocar lá, entendeu, que o pet é Bruce Wayne.
Amigo, mas a passagem de pet custa, ou o pet vai de graça?
Não, ele custa, ele tem que comprar uma poltrona, amigo, e tem que comprar a poltrona do lado do passageiro.
Mentira, amiga.
Mas o pet vai no banco, passa o cinto nele?
Tem que ir na caixinha.
Vai na caixinha.
Ah, tá. Vai na caixinha e só pode pesar até 8 quilos.
Não, se eu pagar, eu quero que meu pet vá do meu lado, sem a caixinha, sentadinho.
Sem a caixinha.
Sentado com a vendinha no olho.
O travesseirinho aqui no pescoço.
Tá? O fonezinho de ouvido, assistindo o filme.
Ele pede pra você desligar a luzinha dele, então.
Tem um sininho lá, ele chama o serviço de bordo.
Misericórdia.
Passando frango assado na televisão.
Eu acho que aqui em Fortaleza já teve muito aceito comercial. Por exemplo, teve um tempo aqui que teve aceito da paleta mexicana, né? Que ninguém sabe até hoje.
Caramba,
se existe mesmo a paleta mexicana no México. Ninguém sabe se no México.
Lá é só chamada de paleta, amigo.
Paleta brasileira.
Eu acho que nem existe.
Foi nacional isso, né?
Foi nacional.
Na Coab também teve
muito também. Tiraram os geladinho.
Teve a seita da paleta, teve a seita do açaí também.
O açaí,
né? Teve um tempo que aqui eu tenho certeza que aquilo ali era esquema de lavagem de dinheiro. Toda esquina um açaí.
Eu acho que 80%, ó, todo respeito aos donos de banquinha de açaí, essas coisas, eu acho que é a lavagem de dinheiro.
Primeiro de tudo, que eu acho impossível gostar de açaí.
Eu também não gosto
de açaí. Não, não vamos nem começar açaí essa discussão assim. Aqui, por favor.
Ah, gente, eu
gosto. Olha, você excluída no meu lugar de fala. É sério, vocês todos gostam de açaí?
Eu amo. Não,
eu detesto açaí.
Eu gosto.
Eu acho impossível gostar. Eu acho que o açaí nada mais é do que você... Se você quiser fazer um açaí caseiro... Ah, mas eu não tenho pé de açaí, eu vou comprar a polpa. Não compra a polpa. Faz açaí caseiro, que é o quê? Você pega 500 gramas de cimento, coloca umas 5 gotinhas ali de anilina, daquela roxa, pra ficar bem, bem escuro, bota água, mistura, leva pra gelar. Pronto, fez açaí.
Ó, paraenses que estão ouvindo esse podcast, vocês têm permissão de promover o doxing de Camila Freitas.
Deixa eu dizer, o dia que eu desisti de ser jogador de futebol, além de ser muito ruim, foi um dia que o menino me deu um carrinho, eu caí de cara no chão e engoli terra. Fiquei cheio de terra na boca. Na primeira vez que eu provei um açaí na vida, eu tive um flashback do Vietnã. Exatamente naquele dia.
Que horror.
Foi horrível. Foi horrível.
Gente, o grupo Dois Irmãos é um açaí?
Sim.
Sim. Também tá
porque
na bolsa de
tudo,
valores.
Tem de tudo, né? Dois irmãos. Tem tudo. Dois irmãos. Tem borracharia, tem posto de gasolina.
Supermercado.
Dois irmãos. É. E porque ontem eu tava conversando com um amigo meu, inclusive eu vou abrir aqui a conversa no WhatsApp pra lembrar do que era, e ele tava dizendo assim, por que dois irmãos, né? Por que não três irmãos?
Você nunca vê três
irmãos.
Por que
não duas irmãs?
Ou duas irmãs. Você só vê dois irmãos. E lá no interior bota assim, organização, fulano e fulano. Não tem isso, né?
É
no interior também, ele bota organização.
Que são, no caso, dois irmãos, né? Aí, ele tava dizendo assim, os dois irmãos vão abrir capital na Ibovespa. E são várias capitais, porque são várias famílias de dois irmãos. Aí eu tava dizendo, de dois em dois, muitos irmãos. Mas quem são os dois irmãos? E por que dois? E ele tava dizendo, é uma sociedade que não racha. Caim e Abel, por que não três? Como as filhas de Jó.
E aí ele disse, não, mas tem a padaria um irmão. E eu disse, não é um irmão, é o irmão. Porque é a padaria de um crente. Beijo, viu, meu amigo aí que tá ouvindo o podcast, o Igor Cavalcante.
Os dois irmãos são o Murilo e o Benício.
Aliar e o Vidal.
Sabe o que, que eu acho que é uma seita aqui no estado de São Paulo? E eu acho que também tem no Rio e em Minas, o supermercado Dia.
Sim.
Eu não sei
é
se o pessoal aí do Sudeste já ouviu falar. É uma
seita. É o mesmo jornal, o Dia?
Não. Acho que não é. Mas eu acho que é uma seita porque, gente, eles têm coisas de marca própria que você compra, que você pensa, tipo, molho de tomate. Aquele molho de tomate Heinz, R$5, R$6 no supermercado. Aí você compra o molho de tomate do Dia, é 50 centavos. É uma seita. É lavagem de dinheiro.
Sabe em Todo Mundo Odeia o Chris, que a Rochelle compra aquelas marcas que são genéricas?
Sim,
As marcas do Dia são desse jeito.
É, exatamente. É o supermercado da Rochelle. Cara, eu tenho certeza que o Dia é uma seita. E aqui, se você, você que tá ouvindo a gente no Nordeste, especialmente Ceará, eu acho que na Bahia tem muito isso também, de toda esquina tem umas três farmácias, aqui em São Paulo é o Dia. Toda esquina que você olha tem um supermercado Dia. Cara, eu acho que é um aparato de vigilância do Estado, eu não sei. Que todo canto tem três dias pra monitorar você, monitorar suas atividades de comércio.
Três dias.
Todo canto tem três dias.
Eu acho que dessa forma, então, a farmácia do Sr. Gotti também é uma seita. Porque eles têm linha de produtos próprios agora, né? Que tem de tudo, desde band-aid até copo coletor menstrual.
Meu Deus, é sério?
É sério. Que tem a marca lá. Por exemplo, assim, você vai comprar protetor solar. Aí vamos dizer que você vai comprar o da La Roche, que é R$90. Entendeu? Olha como é interessante o lobby da... Você vai lá na farmácia do Sr. Gotti e aí você vai comprar um protetor daquele mais sofisticado, é R$90. Você compra da marca própria do Sr. Gotti, é R$30. O mesmo protetor com fator 60, entendeu? É R$30 contra os de 90. E o lobby acontece de uma forma tão forte, tão organizada, que eles colocaram, sabe aquela campanha lá do coelhinho, do negócio assim, não compro produtos testados em animais, sou super a favor. Mas colocaram lá na lista das marcas que testam em animais, a marca que o protetor custa R$90. E colocaram como as marcas que não testam em animais, qual? A marca que o protetor custa R$30.
Lógico. Daqui a pouco eles colocam na própria prateleira, né? Na prateleira.
God,
essa marca aqui, testa em animais.
Não, testa em animais.
Aí bota.
Sabe? É uma coisa assim, é absurdo. Gente, eu tenho certeza que isso é uma seita.
Com certeza.
Eu assistiria muito um documentário de Richard, dono de farmácia. Tipo, um mockumentary. Que é só os donos de rede de farmácia tentando se derrubar e disputar o comando da cidade. Quem for roteirista, por favor, faça isso.
Aliás, nesse negócio da rinha de farmácias, agora que uma certa farmácia, né, uma certa rede comprou outra rede, o que vai restar, assim, quem vai fazer a revolução mesmo no ramo das farmácias somos nós, da seita do skincare. Ou seja, é uma seita contra outra seita. A seita do skincare contra a seita das farmácias. Porque a seita do skincare vai alimentar a seita da farmácia indo pra farmácia que vende o skincare com o preço mais baixo, que é a farmácia lá, a vermelhinha lá. E aí vai ser um grande quebra-pau, assim, nesse mundinho farmacológico.
Gente, quais são os delírios comunistas de vocês, por favor?
Delírio comunista?
Comida no braço de todas as pessoas. Muito delirante.
Comida no braço, eu entendi. Comida no braço.
Comida no braço, vacina no prato.
A vacina no prato. Síndico. Você roda assim em cima da batata.
Síndico, qual é o sandaleiro comunista, síndico?
O meu é a manutenção do SUS pra todo mundo.
Por favor. Perfeito. Gente, o SUS. Eu não perco a oportunidade de falar bem do SUS. Às vezes eu tava... Teve uma época que eu jogava muito Among Us e eu começava a jogar com os gringos, às vezes. E aí as pessoas falavam... Lá nos Estados Unidos, as pessoas usam a gíria sus, que é suspect. Suspicious. É quando uma pessoa tá agindo de uma maneira suspeita. E eu fingi, eu confesso pra vocês que eu fingi que eu não sabia o que sus significava só pra pessoa me explicar o que era. Ah, é suspeito. Porque sus aqui no Brasil é outra coisa. E aí ele perguntou, o que que é? Aí eu falei, você não entenderia. E eu você não entenderia.
É engraçado que o pessoal nos Estados Unidos leva um estilo de vida muito... É como se lá eles tivessem um SUS, né? Uh-huh. É muito incentivado, assim, um tipo de comida que...
Eles só comem Cheetos.
É. Ou seja, todo mundo com hipertensão, né? E lá não tem SUS, gente. Não tem captopril de graça. Não tem... É inviável.
Você chega lá, pede 4 sanduíches do McDonald's e uma Coca Diet.
Lá não tem o Tay Lanches. Não tem.
Não tem.
Não tem. Não tem um lugar do lado do hospital público pra você ir.
Isso.
Não tem.
E a graça do Tay Lanches é justamente o quê? Ser na frente do Hospital do Coração de Messerano.
Exato. Acho perfeito.
É tudo tão assim, escrito por Deus mesmo, o Tay Lanches, que é um estabelecimento chamado o Tay Lanches, cujo carro-chefe é um sanduíche chamado Comeu Morreu, e que funciona na frente de um hospital, referência em atendimento a pacientes cardíacos. Ou seja, se você precisar de um transplante, você já tá no canto certo.
Imagina os ingredientes que vão nesse lanche.
Os ingredientes do Meu Morreu, se eu bem me lembro, é assim. É um pãozão, não é pão integral, nada, né? Aquele pão de hambúrguer mesmo. Aí tem 3 carnes de hambúrguer, queijo, bacon, linguiça, maionese, mostarda, ketchup, o que mais? Milho, ervilha, vai tudo, assim. É um sanduíche que a minha boca não dá conta.
Não abarca.
Sabe? Não abarca. É um sanduíche muito grande. Há muitos anos atrás ele custava R$20, né? Que, assim, pra aquele tempo era muito caro. Hoje ele deve estar custando um pouco mais. Mas é um sanduíche com 3 carnes de hambúrguer, bacon e o caralho. Assim, é realmente um atentado contra o seu coração.
Ah, mas pelo tanto de coisa que vem, é um preço justo, né?
É. Honesto. É um atentado contra o coração, contra a saúde cardíaca. E é tudo isso na frente do Hospital do Coração, que é justamente pra você ter um atendimento ali, né? Comeu, morreu, né? Ou então, se não morreu, vai pra ponte de safena.
Resumindo, gente, defendam o SUS. Olha isso que a gente... Olha esse equipamento que a gente tem, sabe? Defendam o SUS. Sabe qual é o meu delírio comunista? Meu delírio comunista, agora eu vou militar aqui, que é que a cantora Britney Spears seja liberada do seu regime de conservatório, Free onde ela Britney. Não tem direito sobre nada. Eu preciso Britney. Falar sobre isso. Free Britney. Eduardo não é fã de Britney Spears. Eduardo fala mal de Britney Spears.
Amiga, você está junto com Caio Caloteiro?
Eu estou. Sou uma grande defensora.
É muito bizarro isso que ela vive.
Como assim Eduardo fala mal? Britney é um anjo.
A Britney é um anjo, amiga. Obrigada.
Eu não falo mal da Britney.
Você falou que gostar da Britney era coisa de gente básica. Básica é tudo.
Isso aí é uma coisa. Dizer que eu falar mal dela. Mas é básico. Gostar da Britney ali naquela época era coisa de gente básica.
Britney nunca errou. Nunca errou na vida.
Nunca errou.
Nunca.
E, sei lá, eu fico olhando os vídeos do Instagram da Britney e eu fico, meu Deus, eu só quero que essa mulher seja livre, sabe? Ficar dançando, fazendo as rodadinhas dela. Eu amo ela no Instagram.
Eu amo aqueles que ela pinta quadro, sabe?
Sim, que ela tá com aquela mesma blusinha floral e a sainha.
Eu amo.
Cintura baixa. Eu amo a Britney, perfeita.
Eu te amo, Britney Spears. Eu te amo.
Eu adorava quando ela postava o desenho do filho dela, que era tipo uns Goku. O feed do Instagram dela era só desenho do Goku.
Eu lembrei agora de quando o Cid Gomes ficava curtindo o vídeo no YouTube. E aparecia no Twitter dele. Tinha assim, Dragon Ball Z, as melhores lutas.
E nessa época ele era governador, né?
Sim, era. Aí tinha esse, tinha o Peladona na cama, não sei o quê, né? Tinha umas coisas bem desse jeito também.
Eu lembrei do Maurício de Souza, que tinha isso também.
Sim, meu Deus, peraí.
Umas curtidas nos comentários do Maurício de Souza, uma coisa assim. Eu abri aqui o Instagram e vi uma notícia que mais a cara do indo e voltando impossível isso aqui. Que é o seguinte, suspeita anuncia assalto a grupo religioso e morre após oração em Minas Gerais.
Meu Deus!
Após tentar assaltar um grupo que estava rezando na cidade de Ribeirão das Neves, em Minas, um homem sofreu um mal súbito e morreu.
Foi Jesus.
Olha só. Sim, mas só o raio, né? O raio. A polícia militar informou ao site que o homem e o comparsa abordaram um grupo de 4 homens que estava rezando em um monte. Ao anunciar o assalto, o líder do grupo, um pastor, iniciou uma oração para o suspeito que logo em seguida passou mal e morreu.
Meu Deus. Gente, a Camila tá só... como é o nome daquela jornalista?
Lilia Fittipaldi.
Ah, Lilia Fittipaldi. Pai deles, Camila.
Sua oração tem poder? Sim, mostre-me. Caralho. Esse pastor é de muita fé, bicho.
Eu espero que ninguém reze pra derrubar o podcast e ir voltando.
Por favor, não reze pra gente não.
Ai, meu Deus.
Coelce, Natália, boa tarde. Por gentileza, com quem eu falo?
Então, quem mandou essa pergunta do Coelce, Natália hoje foi a Liana, no nosso direct, lá no arroba Indo Voltando Pod.
Seguinte é esse. Tô precisando de um Coelce, Natália. Sou uma grande mulher flertadora. É um esporte pra mim, sabe? Às vezes eu tento me controlar, mas quando vejo, já foi. O flerte já foi executado e, sem querer me gabar, com muito sucesso. Porém, agora estou conversando com um boy e ele é muito legal comigo, é um gostoso, moreno, só o pitel e não é bolsolido. Ou seja, até tenho vontade de me pegar a ele, mas eu não consigo abandonar os meus outros esquemas. Faz 3 anos que estou na carreira solo e nessa pandemia não ter um chamego, um cangote para dar um cheirinho foi paia demais. Me ajude. Olha, nossa, aí, Liana, eu nem vou comentar muito, vou deixar aí Cindy, Liara e Eduardo comentarem, porque eu tô vivendo a mesma situação, assim, os mesmos detalhes, uma pessoa morena, tudo igual. Vou deixar pra vocês comentarem. E vou me aproveitar desse conselho também.
Eu vou aproveitar pra jogar a bola aqui pra Cindy e perguntar pra ela se ela é uma pessoa paqueradora. Como está o coração de Cinderela Baiana nesse momento?
No momento, eu tenho um conge, né, já vai fazer um tempinho aí. Mas eu, solteira, sou uma pessoa terrível. Eu entendo a nossa amiga Liana que mandou a pergunta. Eu sempre gostei do flerte. Eu encaro como um esporte, como um estilo de vida.
É um estilo de vida, é verdade.
Paquera 5 ao mesmo tempo e não gosta de nenhum, é isso?
Sim, isso. Quando eu tô... Meu Deus,
isso. Eu tenho muita corda pra dar. Esse é o problema, entendeu? Quando você tem muita corda pra dar, você até não quer dar corda, mas a pessoa levanta a bola de uma maneira tão perfeita pra você, que você não se vê em outra opção que não seja cortar. Entendeu? E você dá a corda. Sim. Sabe? É absurdo isso. Eu entendo. Eu também não tenho como ajudar. Eu sou do mesmo jeito. Eu já disse, me chamou de meu bem, fez um carinho na minha orelha surda, eu já...
Um carinho na minha orelha surda. Eu acho que a gente, né, que tem muito amor pra dar, assim, a gente paquera com 5 e só gosta de um, ou não gosta de nenhum, a gente deveria ser prioridade na vacinação também.
Eu acho também. É uma comorbidade, né?
É uma comorbidade, exatamente. É absurdo.
É um serviço essencial, absurdo. Não uma comorbidade, aliás, porque a gente tem muito amor pra dar, então o mundo só funciona graças a gente.
Sim.
Exato. E a gente precisa da vacina, por favor. Meu crime é amar demais.
Mas assim, qual é a dúvida dela?
Eu acho que a dúvida dela é, tipo assim, ela tá muito dividida, porque ela diz assim, faz 3 anos que tô na carreira solo e nessa pandemia não tem um chamego, um cangote pra dar um cheiro e foi paia demais. Então, ao mesmo tempo que ela gosta muito de flertar por esporte, ela tá se sentindo sozinha e quer um lockdown nessa pandemia. Acho que é isso, né?
Oxi, por que você diria não pra isso?
Eu acho... radical demais. Eu acho que ela tem que esperar a vacina sair pra todo mundo, ela se vacinar e ela ver se é isso mesmo que ela quer, sabe? Se ela quer mudar todo o estilo de vida dela. Porque pode ser um efeito da pandemia.
Você acha que os sentimentos das pessoas estão mudados?
Eu acho que sim.
Isso que ela tá sentindo?
Eu sinto isso, que as pessoas ficarem em casa, tá dizendo isso. As pessoas que são rainhas do flerte estão querendo ficar com uma pessoa só. Todo mundo sabe que a monogamia mata. Então eu acho que as pessoas têm que esperar esse período difícil passar pra ver se é isso mesmo.
É verdade. Eu acho que a carência tá aflorando demais, né?
Sim,
na
tá.
Gente. E eu concordo.
Eu acho que vocês foram siderúrgicos no posicionamento de vocês. Perfeito.
A gente não ajudou, mas a gente espera ter ajudado.
É.
Ou seja, espere mais.
O pessoal tá falando aqui, a carência mata mais que a monogamia, mas isso tu ainda não discute.
Exatamente.
Carência mata.
E o pior é que a carência, antes de matar, ela faz a gente rastejar, né? Que nem a música do Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que rastejar, né?
A carência, antes de matar, ela humilha, né?
É, ela humilha demais. A gente fala coisas assim que no outro dia você fica, meu Deus, o que é isso? Por que, que eu tô falando?
Ela deixa
isso?
Você em situação de pica-pau falando com a fome. Sabe aquele episódio que tá falando com a fome? É a gente falando com a carência. Assim com o Instagram aberto, é a mesma coisa.
Chega.
É foda.
Vamos pra nossa Hora do Must. Hora do Must, hora do nosso Cheiros e Beijos. Cinderela Baiana, você tem todo esse espaço pra você. Mande seu cheiro, seu beijo, seu recado. Se você tem um Celta 2003 pra vender, essa é a hora.
Então eu quero mandar um beijo primeiramente pra vocês, pra Liara, pra Camila e pro Dudu pelo convite. Meus amigos queridos do Twitter, pra mim é uma honra estar aqui. Eu ouvi vários antes de vir, tá? Não vim disso preparado pra cá. E também queria mandar um beijo pros meus seguidores do Twitter, arroba Cinderela Baiana. Quem quiser pode seguir, quem não quiser não precisa também, tá? Não faço questão. E queria mandar um beijo pro meu conge, Léo, pro meu gato, Astolfo. E acho que só.
Perfeito.
É isso, perfeito.
Eu queria mandar um beijo pra Cindy, que é a primeira pessoa convidada pra Indo e Voltando a também ser fã de Joana Nilsson.
Sim, sim.
A gente está aqui no lobby dos fãs de Joana Nilsson.
Somos dois dos...
Cinco fãs.
Dois dos quatro fãs, né?
Exatamente.
A Joana Nilsson é tipo o ferroviário da música?
Isso, exatamente.
Aquela que não tem a discografia no Spotify.
Exatamente. Ninguém nunca ouviu. A única música da Joana Nilsson que tem no Spotify é a abertura dos Muppets que ela fez. Uh-huh. É só isso. Às vezes eu escuto. É, eu quero mandar um beijo. É sério. Não ri, não. Eu quero mandar um beijo pro pessoal que está na plateia virtual. O forró do Francis Dick tá me pedindo pra eu dar uma pisa nele. Eu não sei sobre isso, talvez depois que a vacina sair. Quero mandar um beijo pra todo mundo que está fora do exterior, que está no exterior, aliás, que está fora do Nordeste. Quero mandar um beijo pro time 4 de julho de Piripiri, no Piauí. É. Um beijo pra Vicky. Um beijo para os apoiadores do Indo e Voltando, pro pessoal que vai participar do Indo e Voltinder e pro pessoal que estava na rádio ontem. Ontem que eu
rapaz,
digo é sábado.
Foi massa.
Ontem
foi
eu fiquei até uma meia-noite, mais ou menos, que a minha cabeça começou a doer e eu sou idosa, eu tenho que dormir cedo. Mas quero mandar um beijo pro pessoal, altos forrozinhos. Ah, foi até que horas ontem?
4 da manhã.
Um diabo.
Beijo pro pessoal do chat também, que eu não mandei. Beijo pra Sky Ferreira Gomes.
Sobrinha do Cid Gomes. Quero mandar um beijo também para Ana Monteiro, que pediu um cheiro aqui. E quero mandar um beijo em solidariedade para todos os torcedores do Internacional que estão tomando uma pisa. Pepa 10, o Internacional
tá sofrendo. Falou isso, o Internacional acabou de fazer um gol, viu?
Ai, não vou falar mais nada não, então.
Não corta essa parte não, irmão. Deixa ela se contradizer.
Não, mas 4-1. É, ele marca outro, mas... Tá ótimo. Eu não vou mais assistir, eu não vou mais acompanhar futebol, porque eu assisti Brasil e Cabo Verde. Era Cabo Verde? Era
Cabo Verde.
Brasil e Cabo Verde, sábado. E eu dei azar e o Brasil perdeu pro Cabo Verde. Tu acha, mulher?
Saiu muito de pressão.
Foi. Como se eu já não tivesse tipos o suficiente. Mas enfim.
Camila,
é isso,
Freitas.
Camila.
Eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá aqui na plateia virtual. Agradecer a participação da Cindy. Foi ótimo gravar com vocês.
Ah,
Cindy.
Obrigado.
Espero que a gente tenha outras oportunidades de gravar aqui também.
Só me chamar, gente.
Na hora, na hora. Quero mandar um beijo aqui pra Laís Martins, que tá aqui no chat, me pediu um beijo. O Rafael Agostinho. O JP pediu pra mandar um beijo pra todos os vacinados. A Liana Domingos também, né? Mandou aqui a nossa historinha. E também queria mandar um beijo para a Maria, que é a cônjuge da minha amiga Henriette, que mora lá em Manaus. E pediu para mandar um cheiro. Henriette.
Ah, tá.
Henriette não, né? Peraí. Henriette. É, a Ed.
Não ouço falar nisso,
minha amiga
muito
que está lá em... Minha amiga que está lá em Manaus. E a Maria, que é a cônjuge da Henriette, pediu para mandar um cheiro para ela. Ela maratonou todos os episódios vindo e voltando. Eu sugiro, viu, Maria, que depois dessa você procure seriamente ajuda psiquiátrica, psicológica. Mais um beijo para você, que é a sapatão canceriana mais emocionada da região norte. Ela pediu pra ser caracterizada assim. Então, um beijo pra Maria e pra todos os sapatões que escutam Indo e Voltando também.
Muito bem, pessoal. Um beijo pra todo mundo que participou da plateia também. Valeu, foi muito legal o episódio hoje. Quarta-feira tem a gravação do nosso especial do Dia dos Namorados. No dia que sair esse episódio hoje, né, vai ter a gravação à noite. Então, cuida. Acessem o apoia.se/indoinvoltando pra participar.
Cuida.
Viu? Beijei Rafael Agostinho, Bebel, Cajuína, Zé Eric, Pop da Vivi. O Indo e Voltando tem produção e roteiro de Camila Freitas, Eduardo Porto e Liara Vidal. A edição é de Hermano Cavalcante e nosso estagiário é o Tércio Filho. Cheiro, pessoal. Até a próxima.
Achei que tu fosse falar que a produção é do Carmo Freitas. Cheiro, gente. Valeu. Carmo Franco, gente. Bolsonaro.
Um beijo, gente. Fala, Bolsonaro. Defenda o SUS.